Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Tragédia de Brumadinho. CPI pede indiciamento da Vale mais 13 funcionários pelo homicídio de 270 pessoas.
Reforma da Previdência. Em Brasília, presidente da Assembleia discute proposta que pode afetar estados e municípios.
Movimento Sou Minas Demais. Legislativo debate saídas para a crise na saúde e educação.
O relatório da CPI da barragem de Brumadinho pede o indiciamento da Vale de 13 pessoas, incluindo a cúpula da mineradora à época do desastre na mina de Córrego do Feijão e consultores que atestaram a estabilidade do local. O documento foi aprovado por unanimidade pelos 7 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas.
Entre os responsabilizados pela CPI estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e o ex-diretor executivo, Peter Popinga. Também foi pedido o indiciamento de Makoto Namba e André Yasuda, da Tuvisud, empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem. O documento lista 7 crimes que teriam sido cometidos pela Vale, entre eles o de homicídio das 270 pessoas mortas na tragédia, com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. 21 corpos ainda estão desaparecidos.
O relatório conclui que a Vale assumiu o risco da tragédia por diversas atitudes, como operar com um fator de segurança abaixo do recomendável pelas normas do setor, não tomar providências ao ter ciência do acúmulo de água na estrutura, processo conhecido como liquefação, e ainda desprezar informação do plano de ação emergencial, que estimava em 5 minutos o tempo mínimo de fuga do local e apenas 60 segundos para a chegada da lama nas primeiras estruturas atingidas.
Agora o foco da Assembleia vai ser o acompanhamento das recomendações aprovadas para garantir a reparação das vítimas. Como afirma o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT.
Nós já fizemos com a força-tarefa uma espécie de pacto de efetividade. Nós teremos reuniões regulares para que cada órgão, cada entidade possa também prestar contas da sua atividade e continuar essa troca de informações, de impressões e de ações. Nós não podemos deixar que Brumadinho caia no esquecimento, que seja um exemplo para que tragédias criminosas como essa não ocorram.
A Vale, em nota, informou que discorda da sugestão dos indiciamentos antes que seja concluída a perícia sobre as causas do rompimento e que continua colaborando com as autoridades que apuram o caso.
A adesão dos estados à reforma da Previdência e à revogação da Lei Kandir mobilizam legislativos de vários estados. O presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, do PV, esteve no encontro de vários representantes de parlamentos com o presidente do Senado em Brasília. Eles discutiram detalhes da chamada PEC paralela da Previdência, proposta de emenda constitucional que tramita no Senado e deve ser complementar ao projeto já aprovado na Câmara dos Deputados sobre a Previdência. A PEC paralela é de especial interesse das assembleias, uma vez que inclui estados e municípios nas regras previdenciárias previstas para os servidores públicos federais.
Na forma como o texto passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os estados poderão aderir à reforma da Previdência por meio de um projeto de lei. Daí a importância das assembleias buscarem informações sobre os principais pontos da proposta e como se dará essa adesão. É o que explica o presidente da LMG, deputado Agostinho Patrus Filho, do PV.
A ideia aqui é que a PEC paralela a ser votada a respeito da inclusão dos estados e municípios é que restaria aos estados ou à Assembleia dos Estados, através de lei ordinária, simplesmente dizer sim ou dizer não à proposta que aqui foi discutida e foi aprovada. Isso nos preocupa porque o que será aprovado aqui é do interesse de Minas Gerais e dos mineiros? Se isso não for, como fazermos para não criarmos dificuldades ao desenvolvimento do Estado, não criarmos dificuldades aos mineiros? Portanto, nós vamos voltar a Belo Horizonte, conversar com os parlamentares para que nós possamos voltar aqui e trazer o posicionamento da Assembleia de Minas.
Outro tema discutido na reunião foi o fim da Lei Kandir. A norma isenta exportações de produtos primários do ICMS e gera prejuízos à arrecadação estadual. Segundo o deputado Agostinho Patrus, uma das propostas em debate é a devolução aos estados da competência para legislar sobre essas transações. O presidente da Assembleia de Minas revelou que deve retornar a Brasília em breve para novo encontro com o presidente do Senado.
Representantes da educação e da saúde discutem com a Assembleia de Minas medidas para enfrentar a crise financeira e ajudar na retomada do desenvolvimento no estado. A iniciativa faz parte do movimento Sou Minas Demais, que é liderado pelo Legislativo Mineiro e busca envolver vários segmentos sociais no processo de recuperação do estado.
Na educação, uma das ações defendidas é a garantia do repasse regular de recursos para o setor. Pela Constituição, cabe ao Estado destinar 25% do orçamento para a área. A presidenta da Comissão de Educação do Legislativo, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, lamentou o baixo financiamento do setor nos últimos anos.
O que nos preocupa é a questão do subfinanciamento, a não execução do orçamento da educação. Nos últimos 16 anos, nós tivemos, no primeiro semestre de 2019, o pior investimento. Isso não é possível com salas superlotadas, com crianças de educação integral fora da escola, com diversos problemas. Então, nós vamos caminhar no que se refere ao legislativo. Então, tem projeto de lei sobre a questão do número de alunos por sala, isso resolve muita coisa. Tem uma proposta de emenda à Constituição sobre investimento em pesquisa, que aprovada vai resolver muita coisa. A cobrança do piso salarial da educação.
Para as entidades da saúde, a falta de recursos também afeta as políticas do setor. Foi defendida a fixação de um limite para os chamados restos a pagar na área. Na prática, isso significa garantir uma execução mínima do orçamento previsto para a saúde. Quem explica a proposta é o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, do PDT.
É um projeto em que nós vamos estabelecer critérios e limites para que o governo não faça aquela maquiagem contábil e chega no final do ano, não aplicou os recursos, empenham e torna o resto a pagar, e esse dinheiro ele não chega nunca aos municípios. Então nós vamos estabelecer limites claros, absolutos, e nosso limite é 15%, que eu acho que é o razoável.
Em 2018, segundo a comissão, apenas 10% do orçamento estadual da saúde foi executado, o que gerou uma dívida enorme junto aos municípios e agravou a crise da saúde pública em Minas.
O receio com a mudança nas regras da Previdência gera aumento dos pedidos de aposentadoria e despesa do Estado com inativos cresce R$700 milhões de janeiro a agosto deste ano. O valor supera em mais de 17 vezes a economia de R$40 milhões com a folha de ativos no mesmo período.
A informação é de representantes das Secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda ao apresentarem a situação fiscal do Estado no Legislativo. Segundo dados apresentados aos deputados, a despesa com pessoal continua acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo também não aplicaria os percentuais mínimos exigidos por lei na saúde e educação.
Deputados estaduais e entidades de defesa do consumidor defendem em audiência na Assembleia o projeto de lei federal que pretende ampliar os efeitos das decisões dos PROCONs. O texto busca valorizar os acordos promovidos nessas instâncias extrajudiciais e permite a esses órgãos aplicar medidas de caráter corretivo, como determinar a devolução do dinheiro ou a troca do produto.
A proposta foi defendida em audiência na Assembleia, que celebrou os 29 anos da sanção do Código de Defesa do Consumidor, que é de 11 de setembro de 1990. Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.